Olá pessoal, bem-vindos a mais um God Chat, um bate-papo com Deus. Nós estamos aqui na quarta semana, gravando esses momentos. E para vocês que estão ouvindo a gente aí na internet, espero que essas gravações tenham sido interessantes e importantes para vocês. Nós estamos começando o estudo aqui dos capítulos 6 a 8 de João. Não sei se a gente vai conseguir chegar até o fim do capítulo 8. Mas o que a gente faz, para quem está aqui pela primeira vez, a gente faz o seguinte. A gente lê os capítulos durante a semana. Aí quando a gente vem aqui no dia do estudo, a gente comenta o que a gente achou de interessante, o que a gente achou de importante, e algumas outras coisas que a gente viu durante o nosso estudo da semana. E para quem está aqui pela primeira vez também, tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre a primeira reunião que a gente teve. Na primeira reunião que a gente teve, se vocês lembram, tem algumas coisas que a gente falou com relação ao estudo da Bíblia. Primeiro de tudo, é que a gente tem que aprender que a Bíblia nós temos que estudar com relação ao contexto. A gente não pode tirar um versículo de lá e achar que está falando alguma coisa para a gente se a gente não está entendendo o contexto geral de onde que está sendo falado aquilo e por que está sendo falado aquilo. A gente também sabe que Deus lida com as pessoas onde elas estão psicologicamente. Então, por exemplo, na época que ele falou lá para... Em Êxodo, ele falou, se você vai ter uma outra esposa, ele não falou nada contra a poligamia. Na verdade, ele falou, se você tiver uma outra esposa, trate ela de uma forma boa também, dê a ela alimento, roupas e os direitos conjugais dela. Ao invés de falar poligamia, não. Por quê? Porque ele está lidando com as pessoas de acordo com onde elas estão psicologicamente. Então, isso lida a gente a entender também que o ideal é progressivo. O ideal é progressivo, se desenvolve ao tempo passar. E o exemplo que a gente deu naquela primeira semana foi a regra de Êxodo 21 lá, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que era para você revidar a pessoa que te causou um mal, mas você era para fazer do mesmo nível que essa pessoa fez em você. E em Mateus 5, Jesus falou, olha, você ouviu no passado, olho por olho, dente por dente, hoje, porém, eu digo, amai os seus inimigos e dá outra face se alguém bater na sua. Ou seja, o ideal é progressivo. Naquela época, Deus tinha que ter lidado com o povo daquele jeito, porque eles vinham de escravidão, vinham daqueles momentos que eles só sabiam lidar com porrada atrás de porrada. Então Deus falou, olha, vou conter isso aí, mas ele sabia que o ideal era progressivo. Então, até Jesus chegar, essa regra foi assim. E a última é que Deus tem um inimigo. Deus tem um inimigo, ou seja, nós vimos lá na primeira semana que a ideia de luz, a ideia de trevas, é uma ideia não só física, mas é uma ideia espiritual. A luz é Deus, a luz é Cristo e as trevas são o diabo, são o inimigo de Deus. E aí a gente leu vários versículos que falam sobre isso, várias passagens lá. Então, foi com esse contexto que a gente começou o estudo do livro de João, sabendo aí que a gente tem que entender o contexto das situações, saber que o ideal é progressivo. E a gente já está até o capítulo 6, a gente já estudou até o capítulo 5, nessas quatro semanas, e agora a gente vai começar do capítulo 6 a 8. Então, a primeira pergunta sempre é... Hello. Welcome. Bem-vindos. E outra coisa, a gente faz em português o nosso estudo, né? A gente está começando a ter algumas pessoas a mais em inglês que vão poder se beneficiar em inglês. Talvez na semana que vem a gente possa separar. Um grupo faz em português, outro grupo faz em inglês. Que aí as pessoas que falam inglês podem ficar e entender o que a gente está discutindo.
Então você fala para eles agora.
I was saying that we're a group that wants to study the Bible here, and we've studied so far up to John 1st to John 5. And we're going to start tonight to study John 6, 7, and 8. And we're a group that are mostly Brazilians, but we do have some people that don't speak English, like you, Darren. And you, my man, I forgot your name, Greg. And then there are other people that usually come. And we never split because there were never enough people. But now that we might have enough people, we'll split and then have a group that does it in English and then have a group that does it in Portuguese. But I think tonight we're still going to do it in Portuguese just because of where we are and everything. So, you know, if you guys could translate or something, I think that would help. Mas é isso aí. Então vamos começar. Alguém achou alguma coisa interessante aí no livro de João, no capítulo 6?
Quem vai dar a primeira palavra?
Ninguém?
Vamos alimentar 5 mil.
João,
capítulo 6.
Vamos alimentar 5 mil pessoas. E era só homens, foram as mulheres e crianças.
É.
E a quer dizer, como é que diz? Quando alçou Jesus os olhos e viu que havia vindo uma grande multidão.
Isso é de versículo?
É, versículo 5. Disse a Felipe, de onde compraremos... É que a versão aqui é em espanhol, então estou traduzindo. É, de onde compraremos pão para que eles comam? Uhum. Não? É, quer dizer, veja que Jesus lançou a situação para um dos discípulos. É, como vamos alimentar essa multidão? E aí, então, aí diz no versículo 6, mas isto ele dizia para o quê? Para prová-los, não? Para prová-los, porque ele sabia o que haveria de fazer. Quer dizer, Jesus já tinha a solução, mas ele lançou a questão para os discípulos, né? Felipe respondeu, 200 denários de pães não bastariam para que cada um deles tomassem ou comessem um pouco. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Aqui na expressão em espanhol seria 2 peixinhos. Uhum. Mas o que é isto para tanto? Então Jesus disse, fazei assentar as pessoas. Não se acomodem as pessoas. Uhum. Não é interessante isso? E daí Jesus então operou o milagre.
Você sabe que quando Felipe falou 200 moedas de prata, uma moeda de prata significava um dia de trabalho, né? Você ganhava uma moeda quando você trabalhava um dia.
É.
Vamos supor, seria 200 dias de trabalho, quase 8 meses de trabalho.
É.
8 meses de salário não ia dar para alimentar tanta gente.
Mas Jesus tinha já, né, a solução. E então Jesus tomou aqueles pães, no versículo 11, e havendo dado graças, os repartiu entre os discípulos. E os discípulos entre os que estavam assentados. Assim mesmo os peixes, quanto queriam. E quando houveram se saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca nada.
Um milagre perfeito. Né? Além de alimentar todo mundo, ainda sobrou.
É interessante como ele é sofisticado. Né? Ele joga a pergunta para o pessoal, pô, e aí, o que ele vai fazer? Né?
Isso é interessante.
O pessoal, mas ele já tinha tudo planejado, testando a fé das pessoas, né? Para mostrar que ali, humanamente, se você trabalhar, como o Marcelo falou, 8 meses, né? Quantos meses você trabalha, você não teria como humanamente fazer, somente com o poder divino. Então, mais uma vez, mostra o poder dele, mas ao mesmo tempo ele testa a gente, né? Ele simplesmente não provê, ele faz você pensar, né? O que você vai fazer? Aí você vê que você não tem o que fazer, né? Somente depender dele.
Então, isso nos ensina que as circunstâncias, os problemas surgem, deparamos com situações adversas, Mas nós não devemos ficar desesperados. Não? É, Deus não está alheio às nossas necessidades. Ele tem uma solução para os nossos dramas. Mas nós temos que confiar. Muitas vezes ele permite que a coisa fique aparentemente impossível de uma solução. Mas ele já tem a solução. Agora nós temos que confiar. Uhum. Não temos que desesperar. Surgiu uma situação, um drama, não vamos nos desesperar, vamos confiar. E ele vai operar.
Uhum. Eu queria falar só um ponto que eu achei interessante, que quase todos os milagres que Jesus fez quando ele esteve aqui, ele nunca chegava e dizia, haja pão para toda a multidão, transformava água em vinho. Sempre ele queria saber quem tem alguma coisa, a nossa fé. Ele sempre falava alguma coisa. Nunca ele chegava e fazia logo um milagre. Então, por que vocês acham que ele fazia isso? Perguntaram bem?
Você vê, no caso da água. Ele mandou ele encher as talhas de água. Ele tinha falado, já vinho, as talhas cheias de vinho. Mas a nossa parte vai ser assim.
Nós temos que fazer.
Deus nunca vai fazer aquilo que o ser humano pode fazer. A nossa parte é indispensável. Depois que fizemos a nossa parte, já não tem mais condições, então agora Deus opera.
Ele tem poder, mas ele quer que nós façamos a nossa
isso
parte.
Isso aí tem que ser assim, a lei da vida. Não?
Eu acho interessante, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aquele dia Jesus foi para eles aquilo tudo que eles esperavam do Messias. Então, curava as pessoas, e fazia um monte de pão, saciava a fome deles, material. Então, eles estavam sempre com a ideia na parte material. Né?
E aí, no versículo 15, já responde.
É. Né? Sabendo Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho.
O problema é se você... Que aí começa, né? Depois que isso acontece... Por exemplo, ele faz um milagre, então todo mundo está lá e... Nossa, é o Messias, é o profeta, não, tal. O profeta é que ele estava falando lá em Êxodo 18, né? Que Moisés fala, um dia Deus vai levantar um profeta como eu. E era essa referência que eles estavam fazendo em Êxodo 18. Só que aí Jesus fala, não, peraí, eles querem me fazer rei já, mas isso não é a minha intenção. Não é nem o que eu quero, porque eles queriam um rei que ia lutar contra Roma, que ia ganhar a liberdade material deles. E aí ele já saiu e já foi embora.
É isso aí. Mais comentários?
Algo mais no capítulo 6 ali? Eu tenho vários aqui, né? E aí começa aquela luta com os discípulos e com as pessoas judeus. Que é aquela luta assim, espiritual mesmo, que eles falam, quem é você para fazer todas essas coisas? E Jesus vai rebatendo, entendeu? E aí começa a culminar até chegar no fim do capítulo 8, uma coisa que eles já estão prontos para matar Jesus. Assim, coisa de 3 capítulos. Uma hora ele queria fazer rei, né? Porque estava fazendo os milagres. É, por exemplo... no dia seguinte já foram procurar ele, né? Ele andou pela água e a gente tem aquela história. A história do milagre da água é interessante, que aqui o João não fala muito do milagre.
Ele não fala sobre Pedro na água.
Ele fala bem pouquinho assim do milagre, porque para ele eu acho que o milagre maior foi dos pães.
É verdade.
Imagina se alimentar 5 mil pessoas. É, assim, 5 mil não, né? 10 mil. No mínimo, talvez, porque. Homens e mulheres e mais crianças. E aí no verso 30, no versículo 30, eles já falaram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor?
Sinal.
Ou seja, já tinha feito. Quero mais um. Quero ver. Eu só ouvi falar. Talvez eu não estava lá do outro lado do rio, do outro lado do lago, eu não vi o milagre. Cadê o milagre? Quero ver. Já estavam pedindo para Jesus de novo, quero ver um milagre.
Agora no versículo 29, vocês detiveram-se aí nesse versículo? Ou 28 e 29? Então, se lhe disseram, que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhes disse: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Esta era a obra que eles tinham que fazer, crer. Não? E interessante que daí, se você... esse versículo 29 tem uma associação com o versículo 47. Daí está escrito assim: de certo, em verdade os digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Entende? Então há uma associação com essa. E é o que nós precisamos: crer. A questão da vida eterna, da salvação eterna, está no parâmetro crer.
É. O que significa esse crer, né? Lembra que a gente falou foi aqui que a gente falou na primeira semana lá do crer ou de conhecer, conhecer com intimidade, de compartilhar assim momentos de intimidade como um amigo, como uma pessoa,
ou abrir o coração a ele, né?
Não é só crer, porque em Tiago fala, né? Os demônios creem que Jesus existe, que Deus existe, e eles se estremecem. Mas não é só isso, crer, só acreditar que ele existe. É conhecer, é ter uma intimidade, é ser amigo, é comunicar com ele diariamente. E essa história aí que ele falou sobre o pão da vida.
Eles falaram sobre o maná, né?
Eles falaram que Moisés nos deu o maná.
O que você vai dar pra gente, né? Ele vai no versículo 35, fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede.
Então, quando Deus operava o milagre ao povo de Israel do maná, esse maná era um símbolo de Jesus. Porque veja que os israelitas comeram esse pão durante
40 anos.
Quer dizer, e eles eram saudáveis, eles estavam bem, não tiveram problemas. Quer dizer, eles viveram. Né? Então, era um tipo de Cristo. Quer dizer, o maná. Cristo é o pão da vida. Quer dizer, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, o que é que ele queria nos dizer? Quer dizer, ele é o alimento. Não, espiritual para a nossa vida. Nós dependemos dele para sobreviver espiritualmente. Não?
E foi exatamente isso que ele falou no versículo 32. Ele falou: não foi Moisés que te deu o pão do céu. Ele falou: Moisés nos deu maná. Não foi Moisés, foi Deus. E Deus mandou o pão do céu. E quem é o pão do céu? Sou eu. Ou seja, exatamente isso que você está falando. Eles, por 40 anos, se alimentaram da provisão de Deus, da provisão divina, e Jesus fez essa associação. Falou: quem te deu comida naquela época fui eu. E quem vai te dar comida espiritual agora vai ser eu também.
Agora, veja, o importante no versículo 35 está dizendo: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que em mim crê não terá sede jamais. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora, nós precisamos sentir essa necessidade de Cristo. Porque Cristo está aí. Eu estou aqui à sua disposição, mas você tem que sentir fome. Você tem que sentir sede. Essa é a vida eterna, é a salvação eterna. E muitas vezes a vida passa e temos anos e anos como cristãos e não temos essa dependência, esse relacionamento com o nosso Salvador. E é isso que precisamos.
Deixa eu lá fora. E começa a ficar até mais forte as palavras de Jesus, né? Ele começa a falar do pão da vida. Aí ele começa a falar: olha, eu sou o pão que desce do céu. Quem comer desse pão nunca mais vai morrer. No versículo 51... 50, 51, depois...
Já vem com carne, né?
Aí ele fala da carne. Né? Aí ele fala: como? Tipo assim, todo mundo que está falando com Jesus aqui em João, a gente percebe. Lembra que semana passada a gente falou da mulher samaritana. A mulher samaritana, ele falou da água da vida, ele pensou que ela estava falando de uma água literal. Aqui ele está falando do pão do céu, eles também pensaram literalmente, falou, como que eu vou comer a carne dele? Eu sou canibal agora? Entendeu? Isso era, não era permitido na lei de Moisés também, você não pode comer a carne de um homem, de um humano.
Aqui, tu podes comer a melhor. 53, respondeu-nos Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberes o seu sangue, não tens a vida em vós mesmos.
Ele foi. E aí, aí que as pessoas começam a falar, peraí, tá falando blasfêmia, como é que eu vou comer literalmente a Jesus? Como é que eu vou... Sabe? E se você vê que tem um versículo aqui, deixa eu ver, que faz a ligação certinho, acho que é 47... Assim, 40, não, peraí. Eu não sei se eu marquei, mas eu acho que é... Ah, esse, eu acho que é o 56. Quem come minha carne, bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele.
É, tá vendo? Que coisa mais.
Mas se você vê ali no 40, cadê aquela parte do crer? Quem crê em mim tem a vida eterna, não é?
É.
Ou seja, a ligação é a mesma.
É.
Então, eu pelo menos que tem alguns.
47.
Tem alguns comentaristas que fazem essa ligação. Eles fazem a ligação de falar assim, olha, existe. Uma igreja que a filosofia e a doutrina da igreja é falar que você literalmente come a carne de Cristo e o sangue de Cristo, literalmente, certo? Só que se você vê o que Jesus está falando paralelamente aqui, ele está fazendo uma aplicação. Ele está fazendo uma ilustração. Não é literal. Por quê? Porque aqui no 47 ele falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Ali no outro ele fala, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida.
Então, isso aí, no aspecto, nós temos que levar para o aspecto espiritual. É na questão de você se entregar, de você viver a realidade que Cristo viveu, na sua íntegra, no seu relacionamento com Deus, na sua dependência de Deus. E você está preparado para, como diz aí a expressão, para que der e vier, no sentido dele.
Alguma coisa mais no 6?
No 6, sim. Seria para confirmar o que foi mencionado. Aí está. Como é que é? No versículo 63. Ou 62. Pois, eu tive que ver... Leia aí.
O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita.
A carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos digo são Espírito e vida.
Entende?
Exatamente. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida.
E foi exatamente isso que ele falou para a mulher samaritana também. A mulher samaritana falou, a gente tem que aqui fazer a nossa oração no Monte de Samaria ou tem que ser em Jerusalém? Jesus fala, vai chegar uma época que não vai ser nem em Samaria nem em Jerusalém. Vai ser e aí ele falou, a época já está aqui que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade.
E Isaías diz, né? Isaías ou Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me todo, completo.
Então vamos para o 7. No 7 também, aquela luta espiritual entre as pessoas que não creram nele ou que começaram a crer e as pessoas que já não criam nele desde o começo, que eram os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas, a gente falou isso nas semanas passadas, mas os fariseus eram os que estudavam mais a Bíblia. Eles tinham todo... O Velho Testamento, como a gente tem hoje, eles criam em todos. Os saduceus eram outras pessoas que faziam parte da elite de Israel, só que eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Aí tinha os essênios, que também só criam nos primeiros 5 livros da Bíblia. Só que os fariseus, eles criam nos 39. Eles eram os que tinham todos esses escritos dos profetas, aceitavam todos os profetas, aceitavam os salmos, tudo. E eles eram que tinham mais problema com Jesus.
Eles tiveram problema com Jesus porque eles perderam de vista o que Deus requeria. Não? Eles foram movidos por um princípio de basear em tradições, mas não uma tradição bíblica, mas sim uma tradição humana. E quando Jesus veio, Jesus não deu valor a essa tradição deles. Jesus foi pelo princípio da palavra de Deus. E aí então entrou em choque esses dois aspectos, esses dois princípios. Né? E por isso que todo o tempo eu estava em conflito com Jesus e Jesus estava sempre realçando a obra de Deus.
Eu acho que os fariseus preocupavam muito com a aparência.
Com a aparência, exato.
E quando a pessoa preocupa muito com a aparência, ela perde o conteúdo, certo. A essência, o principal.
Exato. Que Deus não está preocupado com o nosso exterior, Ele está preocupado com o que é que vai lá dentro do seu coração, né? Dentro do nosso íntimo. É isso que...
E Ele vai ter uma parte aqui que Ele vai falar que vocês são sepulcros, caiados, que vocês são no... Na parte de fora, vocês são lindos, bonitos, e por dentro são apodrecidos.
No capítulo 7, versículo 24. Vê aí. Como é que diz aí?
Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça.
Exato. Então é aparência, né?
Mas você vê que eles, o contexto para aí, primeiro ele falou, o que eles falaram para Jesus? Primeiro Jesus falou assim, olha, vocês não seguem a lei de Moisés, primeiro de tudo. Ele já começou... estourando a boca do balão. Vocês têm a lei de Moisés, mas ninguém segue a lei de Moisés. Aí começaram a ficar com raiva. Aí ele falou assim... Aí eles falaram, você está dominado por um demônio. No versículo 20. Uhum. Imagina as pessoas que têm... Vocês entenderam o contexto aqui. As pessoas que têm os 39 livros aceitos por hoje, pelos cristãos e pelos judeus, como a palavra de Deus... As pessoas que eram as mais zelosas com relação a Deus. As pessoas que estavam lá 100% do tempo querendo dedicar o seu tempo a Deus. Chegaram para o Filho de Deus e falaram, você tem um demônio. Ou seja, o estudo da Bíblia deles não estava valendo nada. Eles estavam lendo, que nem Jesus falou na semana passada, a gente discutiu isso. Vocês leem as Escrituras porque vocês acham que nela tem a vida eterna. Só que as escrituras testificam de mim. Ou seja, se você não está me aceitando, você tem um problema muito grande. Aí eles falaram, você tem um demônio.
Então isso aí fica uma verdade para nós aqui. Que também nós podemos estudar a Bíblia. Podemos conhecer a Bíblia. Mas apenas culturalmente. Podemos conhecer a Bíblia culturalmente. Saber tudo. Mas será que a Bíblia está penetrando em nossa vida? Qual é o resultado de estudarmos a Bíblia? Uhum. Uma transformação de vida. Então, quando nós estamos agora reunidos aqui, tem que ter um objetivo. Não é só virmos aqui e trocarmos ideias, pontos de vista, análises. Está bem isso. Mas este encontro tem que levar a uma mudança na nossa vida individual. Senão, não tem sentido. Os fariseus, esses homens que eram os doutores da lei, eles tinham conhecimento, mas eles tinham um conhecimento teórico. Eles não tinham um conhecimento na vida prática. Eles não permitiram que o Espírito de Deus os transformasse. E assim, em vez de eles serem instrumento nas mãos de Deus, eles eram instrumento nas mãos do diabo. Estejamos conscientes que à medida que o tempo vai passando, situações, circunstâncias vão surgindo em nosso meio para nos provar, para nos mostrar de que lado que nós estamos. Se estamos realmente apoiados pela Bíblia ou se estamos apenas tendo uma teoria de conhecimento na nossa vida. Cada um de nós individualmente seremos provados nisso.
Você vê que ele fala até ali, antes de falar das aparências, ele começa... a falar a inconsistência dos fariseus, a hipocrisia. Porque ele fala assim, olha, você circuncida um menino no sábado. Você tem que circuncidar, a lei de Moisés fala, você tem que circuncidar uma criança no oitavo dia de vida. Então eles falam, não, a lei de circuncisão é maior do que a lei do sábado, então a gente vai quebrar a lei do sábado, que vai trabalhar para circuncidar a criança no sábado, ou seja, eles se auto-justificam com regras que eles mesmos se impõem.
Criaram.
Eles mesmos criam as regras que não tem nada a ver com nada, e aí se fala, não, vou quebrar essa regra de não poder trabalhar no sábado, que é usar a tesoura, e eu vou circuncidar porque essa regra é maior que a outra. E Jesus fala assim, olha, vocês não seguem a lei de Moisés. Não é isso que é a lei de Moisés. Por quê? Se a gente vê lá, o próprio Moisés e os profetas falaram que assim, o que eu desejo não é sacrifício também. Eles falaram isso, mas é um espírito renovado, é uma mudança de vida, porque em Malaquias que falou isso, não é?
Quero e não. Oh, misericórdia, quero e não. Sacrifício.
É, não sacrifício.
É. Eu não me lembro onde está.
Mas começou a piorar.
Não é?
Foi indo embora, que até começaram a falar com as pessoas. Só que aí chegou, foi interessante, que chegou uma hora que ele falou umas coisas que faz sentido. Ele pegou os fariseus. Aí as pessoas que estavam ouvindo os fariseus falaram, não, agora ele é o Messias. Quer ver? Foi aqui no...
31 ou 30?
Não, isso foi antes, eu acho que eles... Não foi depois isso. Eu acho que é bem depois que eles falaram isso. Que eles começaram a... Eles creram em Jesus. Acho que é no capítulo 8. Mas então, começou esse discurso aí contra os fariseus. Aí chegou uma hora que essas pessoas falaram, não, realmente, ele está falando...
31.
Ele está falando uma coisa que faz sentido. A gente vai crer nele, né?
É, está dizendo o versículo 31. Eles aqui creram nele. Cristo vier.
No capítulo 7?
É.
7:31.
Mas eles creram, mas eles falam assim, quando Cristo
multidão creram nele, mas não creram exatamente.
Creram totalmente, ele fala, quando Cristo crer,
as palavras.
Para ainda mais sinais do que os que isso está feito, né?
Não, mas acho que eles aí estão fazendo
uma
assim,
para confirmar. É uma confirmação.
Será
que vai fazer mais que isso aqui?
Teria um Cristo que faria mais obras do que
esse daqui?
Eles
estão
confirmando, mas eu acho interessante... Capítulo 7, versículo 5.
Versículo 5.
Nem mesmo.
Até os irmãos
criam nele.
Mas até na família tinha
lugar. Ah, mas é assim, sempre, né? E é como diz, não, Jesus não fez muito milagre na sua própria terra.
É.
Então aí convém essa expressão que o santo de casa não faz milagre.
É.
Os irmãos que estão se referindo aos discípulos, você viram os
irmãos
literais, né?
Será que
é o
versículo
4?
Não.
Versículo 4.
Diz anteriores. Aí o 3. Dirigiu-se depois da repetição dos irmãos e lhe disseram: deixe este lugar para a Judéia, para que também seus filhos vejam as obras que fazem. Porque ninguém é que procure ser conhecido em culto, contra os rebeldes seus feitos em culto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois tem mesmo seus discípulos que
criam. O que eles estavam querendo dizer ali, ele falou assim, olha, se você é o Messias mesmo, vai anunciar para o povo. Para de ficar fazendo milagrezinho aqui nessa cidadezinha aqui, ou nas cidadezinhas ali do lado, vai lá para Jesus também. E se mostra. É. Jesus falou, não vou, porque minha hora não é chegada.
Jesus era dirigido pelo Espírito de Deus. Né? Capítulo 8?
Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar do capítulo 7 é... Ali no 45, antes da gente girar, os fariseus falaram assim... Mandaram oficiais buscar Jesus e prender ele, porque ele estava falando blasfêmia, de acordo com os fariseus. E depois o que aconteceu? No capítulo... No versículo 45. 45 e 46.
Mandam prender ele, né? Pergunta, o que eu não trouxe? 46. Responderam os seguidores. Nunca homem algum falou assim com este homem.
Você vê que até os oficiais que foram lá para prender falaram, não consigo. Não dá para prender isso.
Não dá. É verdade.
Então vamos lá. Capítulo 8.
E os rapidinho, no 47 fala, os fariseus quando. Pô, vocês também foram enganados no 47. Responderam, pois, os fariseus. Também vós fostes enganados? Até você caiu na lábia dele, né? Até você viu que ele, né, o poder que ele tinha, né?
Uhum. Agora, só um prefácio aqui para essa história que começa. Dizem que essa história não foi escrita por João. Dizem que ela foi adicionada depois, como uma história que veio depois e foi adicionada em João. Tem estudiosos que colocam no fim de Lucas, tem estudiosos que colocam no fim de João, tem estudiosos que deixam aqui no meio de João, mas eles falam que não foi escrita por João. Agora, mesmo se não foi escrita por João mesmo, eu acredito que a história ainda é verdadeira, pelo fato do modo como Jesus tratou a mulher, que foi totalmente oposto ao que era feito na época, e o modo como ele tratou, e até essa briga com os fariseus, que é o ponto de João, né, durante esses capítulos. Mas só queria falar aí porque não sei se todo mundo sabia desse detalhe. Mas vamos lá falar sobre essa história, que é uma das mais maravilhosas da Bíblia, eu acredito.
Eu penso que justamente por ser uma das melhores histórias da Bíblia, algumas pessoas distorceram e há escritores que falam que Jesus se apaixonou pela... Mas não se apaixonou da maneira como a gente acredita, né? Mas da maneira perversa que o mundo prega.
Que ela era uma amante de Jesus.
Alguns escritores estão falando. Porque essa história é muito interessante. Então, tudo que é bom, assim, que nos leva para perto de Deus, um homem mal vem e tenta mudar aquilo que mais, tipo, a verdade do sábado, a verdade do amor de Deus por nós. Então, sempre o inimigo quer desfazer aquilo melhor que Deus revela para nós.
Vocês veem que é interessante é que eles pegaram a mulher no ato. Certo? No ato, ok? No ato. Todo mundo sabe o que significa no ato.
Pois é,
tem duas pessoas ali.
E o homem, ela estava só.
Exatamente. Exatamente. A lei de Moisés fala, se você pegar alguém adultério, tem que trazer os dois.
Dois tem que ser pegado.
Ou seja, imediatamente Jesus falou, ah, eles estão aqui para me pegar, só que eles já erraram. Porque, ou seja, quem que foi lá
eles criaram
causar ela adulterar? Deve ser algum deles lá que foi lá no meio.
Interessante que a causa que levou a Maria Madalena ao império, a se tornar o que ela foi um dos que depois recebeu a Jesus em sua casa.
Simão.
É um fariseu. Ele que levou a mulher a isso. E agora, por que isso? Por que só levaram a mulher e não o homem?
Exatamente, porque eles queriam pegar Jesus. Porque eles estavam no meio dessa. Deve ser algum deles que tinha se deitado com a própria mulher.
Exato. Então, e aí Jesus é de uma forma muito, muito
sensata.
Clássica, né? Bem tranquilo, não lançou nenhuma palavra, só começou a escrever no chão.
Nossa.
E aí foram olhar ali, né?
Todo mundo foi indo embora.
Foi saindo.
E existe uma tradição que diz que ele escreveu os pecados de cada pessoa.
Exato.
Ou seja, cada um estava lá para acusar a mulher. E Jesus começa a escrever alguma coisa e talvez eles percebam, opa, peraí.
Deixa eu dar uma olhadinha.
Peraí. Ele vai contar tudo, ele vai me expor.
Nossa.
Só que Jesus não expôs nem os fariseus, não expôs a mulher mais do que ela já estava exposta. E até se a gente vai continuar vendo ali, até Judas ele não expôs. Porque quando Judas saiu da ceia, os discípulos pensaram que ele foi dar uma oferta para os pobres. Ou seja, Jesus sempre, a integridade das pessoas, por mais perversas que elas fossem, Jesus nunca destruiu a integridade das pessoas. O que foi interessante que ele não fez isso com os fariseus. Talvez ele escreveu os pecados deles ali, Mas não foi acusando cada um.
Isso é uma grande, uma tremenda lição para nós. Né?
Escrever, ter olhado para a pessoa.
E nós, é. Nós, já temos a, nós já temos a tendência de falar
provavelmente, e cada um ia saber o que é.
Mas isso também causou com que eles soubessem, eles sabiam que eles estavam errados, então eles sabiam, nossa, esse cara aí, a gente tem que tomar cuidado.
Ele já conhece a gente, sabe?
E aí está aí no versículo 9, diz aí, ó. Mas eles, como é que diz? É, no
quando viram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. É. Só Jesus e a mulher que estavam no meio.
Aqui diz acusados por sua consciência.
Os convencidos da consciência também, outra tradução que usa.
Eu queria ler o versículo 11, que para mim é o mais importante de toda essa história. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele podia ter dito só vai, todo mundo foi embora, vai. Mas ele não disse só vai. Ele disse vai e não peques mais.
Agora aí há uma promessa. Quando Jesus, em outras palavras, Jesus havia perdoado a mulher. Mas agora Jesus diz, vá. E não peques mais.
Não vai mais da mesma forma.
Mas em outras palavras, quando Jesus está dizendo vá e não peques mais, Jesus estava também aí enviando com a mulher, junto com a mulher, ele estava enviando uma promessa. Eu vou estar com você. Eu vou fortalecê-la. Eu vou te ajudar. Dependa de mim. Eu quero dizer particularmente que eu tinha 20 anos, 19 anos, quando eu li isso aqui. E quando eu li, assim, pela primeira vez, era como se eu fosse tomado assim, eu não estava no chão, era como se eu estivesse flutuando, sabe? E quando Jesus disse essas palavras para a mulher, vá e não peques mais, eu chorei de emoção, porque aquelas palavras eram para mim. E eu nunca esqueci essa, eu tinha 19 anos.
Tem aquela música aí, eu também não te condeno.
Então é isso que é esse tipo de coisa que nós precisamos ver na pessoa de Jesus.
Exatamente.
A cada situação, a cada circunstância, Ele está conosco, pronto para nos ajudar, pronto para nos fortalecer, pronto para nos animar. Ele não está para nos acusar, Ele não está para nos destruir.
Doesn't matter what you did.
É, exato. Então nós temos tudo para sermos vitoriosos, tudo para sermos felizes e cristãos realizados.
Amém. Tem alguma coisa mais ali no capítulo 8? Começa a piorar a situação dele com a situação dos fariseus. E não só dos fariseus, porque aqui foi aquelas pessoas que creram nele, né?
É.
Ele está falando com essas pessoas que creram nele. Ele continua. Aí ele vai falar para os fariseus, fala assim, olha, eu testemunho de mim mesmo, mas eu também tenho testemunho do meu pai.
É.
E na sua lei vocês dizem, tem que ter o testemunho de duas pessoas para alguma coisa ser considerada verdadeira, né?
Você vai no 2 Coríntios 13, versículo 1, também fala a mesma coisa, né? Paulo faz uma segunda corroboração de que você tem que ter duas testemunhas para corroborar uma coisa, né?
Para que aquilo se
torne verdade, para que o ato seja verdade. Né? Duas coisas têm que ser testemunhadas.
Versículo 19, então, pergunta para ele, onde é que está o seu pai? Onde é que está o seu pai? Daí, respondeu Jesus,
Vocês
não me conhecem nem conhecem o Pai. Se conhecessem a mim também,
conhecerias a meu Pai.
Você imagina quando tivesse essa batalha que Jesus passou, né, cara? Essas pessoas toda hora querendo pegar ele, né? Assim, gente, de uma forma ou de outra, de uma forma
tempo.
Que for todo o tempo, querendo ver as palavras que ele usar. Você viu hoje a gente vê na parte das eleições, né? Que tá os dois presidentes nessa luta toda aí. Você viu que teve aquele negócio da embaixada lá dos Estados Unidos em 11 de setembro? O Mitt Romney fez um comentário que foi um comentário ruim, as pessoas já detonaram o Mitt Romney, entendeu? Assim, qualquer coisa que fala,
tá ali,
você viu todas as mídias atrás. Você imagina a época de Jesus, né? Qualquer coisa que ele ia falar, as pessoas estavam esperando ali o que ele vai falar agora. Não, pega a lei aqui, vamos conferir isso aqui. Será que ele falou certo ou não?
E eles lançavam armadilhas. Pegadinhas para pegar.
E ele tinha uma pessoa extremamente eloquente, de uma forma suave, sempre teve
deixava todo mundo com o pé no chão, assim, caía. Eu não sei o que responder mais, né?
Isso é um exemplo também pra gente, né? Quando a gente se sente assim nesse momento, quando as pessoas olham pra gente, ah, vocês são cristãos, que trabalham, tudo. Então você, a gente tem que ter essa atitude também, saber responder.
Agora também o que nós temos que perceber é o seguinte, muitas vezes nem são as pessoas, muitas vezes elas são inconscientes, mas é o inimigo que está ao nosso redor. E ele usa as pessoas, ele usa as circunstâncias, ele usa tudo que é possível para nos lançar para baixo.
E um dia...
E sabe aonde que começa isso, senhores? Começa dentro de casa. Entre o esposo e a esposa. O relacionamento, as palavras, a indiferença, a frieza de relacionamento, tudo isso são obras do inimigo, que tem como objetivo nos destruir.
Um dia que a gente passa sem a palavra de Deus é uma tragédia para nós. Nós não podemos levantar um dia sem ler alguma coisa, porque quando nós lemos, nós temos mais sabedoria para responder, assim como Jesus teve, né? Ele deu um exemplo para nós, para responder, para agir, ou para não responder, para calar, para falar com brandura. Acho que só mesmo estudando a palavra todos os dias é que a gente pode, que nós podemos conseguir ser um pouquinho perto de Jesus.
Vamos lá então falar aqui da última parte do capítulo 8, começando no versículo 31 ali. Ele começa a falar do escravidão, de ser livre, de falar de Abraão, e eles começam a falar do contrário. Ele começa, olha, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Aí eles falam assim, peraí, libertará?
Nós
somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como assim não foi escravo de ninguém? Quem que era o Egito? Quem que era a Síria? Quem que era a Babilônia? Como não foi escravo de ninguém? Que absurdo! Como que eles falam isso?
História deles.
Memória curta, né? Só lembro que é importante.
Aí Jesus fala assim, no versículo 34, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não sei a tradução de vocês o que fala. A minha fala, quem peca é escravo do pecado. Na verdade, o grego ali está falando quem continua pecando.
É o pecado contínuo.
Quem faz o hábito de pecar. Quem tem o pecado como hábito é escravo do pecado. Ou seja, é uma coisa normal, natural. Se você continua no pecado, você é escravo do pecado. Você não sai dele. E a gente tem, provavelmente aqui, todos nós temos um ou dois pecados que a gente sabe que realmente... A gente continua caindo nesse pecado dia após dia, a gente é escravo do pecado. E qual é a solução?
Jesus.
Não, é, com certeza, né? O interessante é que ele fala, o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Então, por exemplo, por que que você vai e continua com o escravo? Por que que você não vem para o filho? Porque o filho vai te libertar, entendeu? Se você continua ali como escravo, você nunca vai ter a herança... Você nunca vai ser liberto, mas se você está com o filho, você vai ser de fato livre. Aí ele fala, nosso pai Abraão, eles respondem. Aí Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Aí, mesmo assim, vocês estão tentando me matar. Aí, vocês estão fazendo o que o pai de vocês faz. Aí ele já começa a mudar. Ele fala, vocês falaram que o pai de você é Abraão. Aí ele fala, você faz o que o pai de vocês faz. Ele já está mudando o tom. Já está falando, olha, vocês são realmente filhos de outra pessoa, não de Abraão. E aí o que eles falam para Jesus, no versículo 41?
Posso fazer isso?
Não, nós somos bastardos. Temos um pai que é Deus.
Por que eles falaram bastardos para Jesus?
Referindo a Jesus.
É. Quem era o pai de Jesus, né?
Quando Jesus nasceu.
Verdade.
Você imagina uma blasfêmia total, uma ofensa incrível.
Mas é isso, os olhos os olhos espirituais deles estão fechados, não queriam ver.
Aí ele fala no versículo 44, vocês são filhos do diabo e fazem o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, ele está apenas fazendo o que é o seu costume. pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. E que são essas mentiras, né? Essas mentiras que o diabo fala. Que o diabo é o costume do diabo. Lembra ali em Gênesis 3? O que ele falou para Adão e Eva? Vocês não vão morrer. Deus é mentiroso? Ou seja, a mentira do diabo é falar Deus é mentiroso. Deus não fala a verdade, eu falo. Ele transforma tudo, ele vira tudo, 180 graus.
Toda a guerra dele é contra Deus. Né? E o objetivo dele é sempre lançar ao ser humano contra o seu Criador. A criatura contra o Criador.
Olha outras ofensas. Falaram para Jesus, você é um bastardo. Aqui no versículo 48. Não temos razão, por acaso, quando dizemos que você é samaritano? Lembra como eles trataram os samaritanos? Semana passada a gente falou. Você é um samaritano e você é possuído por um demônio? Nossa, você está escalando, está chegando. E Jesus só está lá. Está falando, eu não sou dominado por nenhum demônio. Eu afirmo a vocês, quem obedecer meus ensinamentos não morrerá nunca mais. Em 51. Aí ele falaram, peraí, não morrerá nunca mais? Agora a gente tem certeza que você tem um demônio. Por quê? Porque todos os profetas morreram, incluindo Abraão. Mas você diz, quem obedecer a mim nunca vai morrer. Ou seja, novamente, Jesus está falando espiritualmente, eles estão entendendo no literal. E aí vai terminar, eu quero chegar ali no finzinho, porque é muito importante, eu acho. Olha, os profetas morreram, todo mundo também morreu, quem você pensa que é? Aí ele respondeu, se eu elogiasse a mim mesmo, meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês, mas vocês nunca conheceram a Deus. Mas eu o conheço. Aí ele falou assim, né? Abraão, pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. A gente podia passar um tempo falando sobre isso, mas o nosso tempo aqui está curto. Eu só queria dar uma coisa que eu entendi ali, que alguém falou, algum estudioso ali da scholar falou assim que esse tempo que Abraão viu foi ali quando Deus proveu aquele cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Ou seja, Jesus falou, ele me viu naquela época. Ou seja, ele associou o sacrifício dele com o sacrifício que Abraão fez. Eu achei interessante. Aí ele falou isso, no final o que aconteceu? Abraão, pai de vocês, ficou alegre. Aí ele, eles falaram, você não tem nem 50 anos que você viu Abraão. E aí esse versículo que eu queria chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Foi exatamente nesse momento que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Porque falaram, não, ele é blasfêmia. Está falando blasfêmia. Qual era a blasfêmia? Onde que veio esse eu sou? Mas da onde que veio? Lembra da onde veio?
É lá do Moisés,
na sarça ardente. Jesus falou, Moisés falou... Se eu for para lá para falar com o faraó, quem que me mandou? Aí Deus falou para ele assim, olha, quem te mandou não importa, eu sou quem eu sou. Fala para ele que o eu sou mandou você.
Ah, eles compreendiam bem essa expressão, né? Na filosofia isso dá muito. Então a pessoa, eu sou, quer dizer que é uma coisa perene, eterna.
Completa, eterna. E não só isso, irmão, também queria dizer que é todo poderoso. Estava acima de qualquer poder, né?
E esse foi o ápice. Pra ele. Você foi construindo ali, ó. Começaram crendo nele, aí ele foi falando coisa atrás de coisa, falando, vocês realmente não creem em mim. Foi escalando, foi piorando, ofensa, atrás de Jesus, você é bastardo, não sei o quê. De repente, agora vão apedrejar, vão matar esse cara. Porque ele tá muito blasfêmia. Ou seja, as pessoas que tinham os 39 livros do Velho Testamento, as pessoas que tiveram todos os profetas, as pessoas que tinham a lei de Moisés, que sabiam de cor, foram apedrejar o Filho de Deus. Você vê como a gente pode estar focalizado, que nem você falou no começo, ter uma noção cultural da Bíblia e não ter nenhuma noção espiritual de quem que a Bíblia ensina.
É, porque nós podemos ter muita teoria, mas nós temos também que ter cuidado com essa teoria. Nós temos que ir para o lado prático.
Porque o diabo também tem muita teoria.
É, nós temos que ir para o relacionamento. O relacionamento é uma coisa sua, pessoal, individual, o seu tempo com Deus, o seu tempo de abrir o seu coração com Deus, falar com Ele. Você, como é que diz? Falar realmente da sua necessidade, de quem realmente você é. Então aí Deus vai operando na vida da gente. Não, e é isso que precisamos. Não?
Amém.
Mas foi muito bom.
Muito bom.
Muito bom.
Então tá, semana que vem vamos continuar aí nos capítulos talvez de 9 a 11, vamos ver até onde a gente chega, né?
Isso aí, também.
Tá bom? Então vamos orar?
Não sei se já. Cadê a dona da casa?
Já tá.
Já paramos a oração, também pelo lado.
Vamos chamar todo mundo aqui.
Vamos chamar todo mundo aqui.
Como é que vai fazer?
Obrigado por vocês aí que participaram com a gente online do God Chat. Nos vemos semana que vem.
E a gente vai ter